Vaš ručni prtljag mora biti smešten u gornje police ili ispod sedišta ispred vas. Na svim našim letovima pušenje i korišćenje elektronskih cigareta je zabranjeno. Toaleti su opremljeni detektorima za dim, a nepoštovanje zabrane pušenja.
Quanto tempo dura um pós-guerra? Foi esta a pergunta que me fez saltar para o cartão de embarque desta grande viagem. Mais do que a paisagem, mais do que os Alpes Dináricos, mais do que o cruzamento das culturas e gastronomias orientais e ocidentais, mais do que a descoberta dos segredos dos Balcãs, eu quis perceber a história e o rosto de quem viveu as atrocidades da guerra dos anos 90. Perceber as cicatrizes, reconhecer a firmeza e testemunhar a capacidade de uma recuperação longa, mas desejada. Chego ao centro de Sarajevo à hora do chamamento para a oração. O ruído que vem do alto do minarete convoca os fiéis e a maior parte das ruas fica vazia. Resto eu, sentado num muro, a descansar as pernas do impacto das primeiras horas. Hamza e Natasha são o casal proprietário da casa cujo quarto ocupo por duas noites. Hamza, com agora 42 anos, contou-me que a guerra dos Balcãs, ou na guerra, foram-lhe distribuídas armas, a ele e a outros adolescentes na casa dos 15 anos, para que tivessem sequer uma chance de se defender. Um dos eventos mais marcantes da guerra da Bósnia foi o cerco à capital, levado a cabo pelas tropas sérvias. O facto de Sarajevo estar rodeada de montanhas fez com que os sérvios a cercassem, tendo sido o maior cerco na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. Na altura, os sérvios bombardeavam a cidade sem dó nem piedade. Muitos dos habitantes percorriam as ruas da capital em sprint e aos zigzags, porque nas imediações estavam os snipers que disparavam aleatoriamente. Uma das zonas afetadas pela guerra foi o mercado de rua de Sarajevo. A vida normal que hoje ali se faz sentir tem um passado profundamente desolador que não fica fácil deixar para trás arrumado, bem como a hospitalidade dos locais, que ainda hoje carrega no rosto as feridas emocionais dos conflitos do fim do século. Como gosto de viajar de comboio, apanhei o primeiro do dia para Mostar. É uma das viagens com a vista mais surpreendente dos Balcãs. O caminho faz-se quase todo paralelamente ao rio Neretva. Azul turquesa, ao longo de 225 km, dos quais 203 cruzam a Bósnia. Era de noite quando saí, o percurso do comboio estava sincronizado com o nascer do sol por detrás da colina. A neblina dissipava-se com o ponteiro do relógio e aquilo que era cinzento passou a ser verde e azul. Cerca de duas horas separam a capital desta cidade medieval com uma enorme influência otomana. Stari Most, a Ponte Velha, é um dos símbolos da cidade. Se em Sarajevo o conflito foi com os sérvios, em Mostar foi com os croatas. Em 1993 destruíram a ponte e em 2004 ficou oficialmente reconstruída. Uma cicatriz que ficou e que o tempo tratou de cuidar. Se caminharmos durante cerca de 2 horas e meia, desde Mostar em direção a sul, iremos dar com um simpático lugar chamado Blagai. Depois do centro, com mais 10 minutos de caminho, encontramos o mosteiro Blagai Tekiya, situado na fonte do rio Buna, que dá origem ao rio Neretva. Um lugar para retiros espirituais e que servia de abrigo ou zona de estudos para os seguidores do sufismo. A construção é do século XVII, depois do Império Otomano. Um mosteiro construído às margens de um afluente do Neretva que nasce sobre uma fenda na montanha. Está no sopé da colina. Depois de tanta destruição com a Guerra dos Balcãs, a dor e o terror não chegaram aqui, deixando este lugar imaculado, onde a água que corre pelos riachos garante-nos a paz de espírito tão necessária. Chegar ao Sucheska National Park, a Patagónia dos Balcãs, não foi fácil. O autocarro saiu de Mostar e pedi ao motorista que me deixasse no meio da estrada nacional, porque era antes do destino final que ficava o meu hostel. Uma cabana de madeira no meio do nada. Mas ao descer, ninguém lá estava para me receber. Adormeci num muro de pedra ao frio, com o vento a gelar-me os ossos, até que 2 homens da manutenção me deram a chave da cabana número 2. Nos dias seguintes, ia caminhar pelas montanhas da Bósnia, em caminhos escorregadios com as folhas caducas espalhadas na beira. Depois da Bósnia, aventurei-me pela Sérvia e pela tranquila Bahia Basta. Os sérvios estão a preparar-se para o inverno. Em cada esquina, em cada rua, em cada casa, há um habitante a cortar lenha e a guardá-la nos seus anexos. Se no verão os sentidos são capazes de nos levar ao mar e ao calor, no outono estão apurados para tudo que nos devolva ao campo e à terra. Ao frio que se aproxima, aos riachos e ao cheiro a lenha. No Tara National Park, ouviam-se motosserras a cortar árvores. Mas por cada árvore que era cortada, outra era plantada. E assim um homem não se torna predador, mas sim parte integrante de um todo que só lá vai com respeito. Percorrendo cada ruela de Bahia Vasta, sente-se o cheiro das lareiras, onde o fumo segue livre por cada chaminé. O cheiro do outono. O cheiro dos bons recomeços. Porco é o meu guia que me leva a conhecer Banská Stena, uma vista imperdível sobre os fiordes. Tem uma Kalashnikov na bagageira do carro, porque ainda hoje não se sente seguro, 30 anos depois da guerra, a instabilidade ainda ali mora. Diz ele, temos armas para nos protegermos. Nunca mais andaremos indefesos à mercê do inimigo. Uma tarde de conversas profundas e de paisagem natural difícil de esquecer. Depois, era tempo de partir para o Montenegro. Ainda o ponteiro não batia na meia-noite quando o comboio arrancou da Sérvia para descer, cruzar a fronteira e entrar no Montenegro. Para trás ficou a vida pacata da Sérvia, que deu lugar à vida mais agitada do sul da Dalmácia. Embora sendo época baixa, muitos são os turistas que querem conhecer os ares do Adriático. Muitos vêm da Grécia, outros da Croácia, outros da Itália. Todos eles se espantam com as montanhas soberanas perante o mar submisso. No total foram 13 horas de caminho entre comboio e autocarros, mas cheguei ao terceiro e penúltimo país desta jornada pelos Balcãs. Adormeci em cima de uma senhora sérvia, naquele velho vagão-cama do comboio. Dada a timidez, não quis incomodar a profundidade do meu sono e deixou-se encostar também. Quando dei por mim, o sol estava a nascer na janela do lado esquerdo. Agradeço-lhe o encosto e a paz de espírito. Atravessámos dois países inconscientes e seguiu cada um a sua vida. Não é extraordinário? Dois corpos desconhecidos que se esgotaram e nunca mais se cruzaram. Depois de uma caminhada pelo norte do país, fiquei a conhecer outros viajantes e, no fim dessa mesma viagem, juntámo-nos todos no hostel. É bom perceber de onde vêm as pessoas e qual o seu propósito. Nesta mesa estão várias pessoas de diferentes nacionalidades. Natália, argentina de Buenos Aires, a viajar pela Europa desde maio, num ano sabático, trabalha no hostel em troca de dormida gratuita. Jerry, de Taiwan, toda a vida viveu nos Estados Unidos e, há menos de um ano, está em Paris. Quando está em Paris, sente a falta do ar-condicionado americano. Quando vai ao Texas, sente a falta dos croissants. Vidoye, um bielorrusso de passagem pelos Balcãs em direção à Espanha, onde vai iniciar um novo trabalho. Marco e Aiden, dois amigos canadianos com um mochilão europeu pela frente, estarão de volta a Toronto em 2023. Damien e Wong, dois chineses em viagem também pela Europa para conhecer outras realidades, outras culturas. Wong partilhou de resto que já esteve em Lisboa e nunca mais esqueceu os pastéis de Belém. Pessoas tão diferentes, com uma curiosidade que os aproxima. De facto, viajar sozinho, só mesmo no cartão de embarque. De Kotor parto para a Albânia, para as ilhas Ksamil, no sul do país, junto ao Mar Jónico. Estamos fora de época. Muitos mercados e restaurantes estão fechados, mas eu próprio prefiro assim. Com vida de mar tranquila. Sentado a escrever numa mesa de palmeira, água a 26 graus, de um azul turquesa hipnotizante. Da carne da Bósnia e da Sérvia, passamos agora para o peixe e para o marisco da Albânia. Preços mais do que acessíveis. Cerveja fresca, barata em dias de sol e uma quietude que se pretende eterna. Petrich é o dono da casa onde estou. Recebeu-me com um abraço, percebeu que estava estoirado, pediu, por gestos, que aguardasse um pouco. Dois minutos depois, coloca uma mesa lá fora, traz uns amendoins, uma cerveja e o resto da ráquia que já estava bebendo enquanto esperava a minha chegada. Não fala inglês. Estamos há uma hora nisto. Gestos e tradutor. Fiquei surpreendido quando me disse do nada que a poesia não dava dinheiro e que por isso alugava quartos na sua casa. Falei-lhe dos livros que escrevi e ele contou-me o que tem por publicar. No meio deste sul sossegado à beira-mar, junto ao Jónico, dois poetas conversam por tradutor, virando o telemóvel à vez, reconhecendo que a poesia é muito mais do que o obstáculo da língua. É, na verdade, o oposto. A proximidade de quem gosta de olhar o mundo. Assim foram os Balcãs. Uma viagem com gente dentro, pessoas cuja vida deu muita volta, mas estão cá e não esquecem. Por detrás de um olhar bondoso, está uma profunda angústia guardada a sete chaves. Mas há esperança. Há sempre a esperança.